Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Como acontece sempre, às segundas-feiras é isso tudo, como diz ali a amiga. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Cá estamos para mais duas horas de futebol total. São as últimas dedicadas à Liga Portuguesa de Futebol. Vem aí a Liga das Nações, vem aí o Mundial de Clubes, final da Liga dos Campeões também. Vamos ter muito futebol daqui em diante também, mas para já fecho dos campeonatos internos. Taça de Portugal vai estar em destaque nesta emissão. Contaremos ter a nossa companhia de equipa Oculites, antigo jogador do Sporting, também o João Manuel Pinto, antigo jogador do Benfica e Futebol Clube do Porto, entre outros clubes, o João Alves, o Luvas Pretas, o antigo jogador do Benfica e também do Paris Saint-Germain. Falaremos também, teremos de resto uma grande página dedicada ao ténis. O Marco Martins falou com o Nuno Borges, também o Jaime Faria e ainda o Henrique Rocha. Teremos também um portrait, como diria o outro, de Mathieu Béranger, sobre o Rafael Nadal, o Henrique Mendes e o Marco Martins, que estiveram também na reportagem da final da Taça, com declarações de Lucas Hernandes, Pacho, Evan Diouf e também Mora Igbana. São declarações para ouvir ao longo da nossa emissão de desporto. Mas para já, vamos então saudar toda a gente. São 21 horas e 5 minutos. Começamos pelo Armindo. Olá, Armindo.
Olá, Manuel.
15 dias depois regressa à tribuna. Está tudo bem contigo?
Depois das férias, está tudo bem.
Está tudo bem, não é? E temos também connosco o Marco. Vamos ver se eu acerto já a primeira no microfone. Olá, Marco. Não. Agora sim?
Só na respiração, já sei. Já sabia.
Está tudo bem, Marco?
Está tudo. Falta o Henrique.
Falta o Henrique, exatamente.
O Henrique está a passear, pronto.
O Henrique tem uma reunião, salvo erro.
Não, o Henrique está ainda a festejar o título.
Exatamente.
Ah, talvez. Do Lusitano de Istambul, claro.
É isso.
E na próxima segunda-feira, não sei se ele vem, então. Vai estar a festejar o Paris Saint-Germain.
Nunca sou.
Não, mas ele traz o champanhe para festejar aqui o Paris.
É verdade.
Portanto, vamos falar então da Taça de Portugal. Já disse mais ou menos os convidados que vamos ter ao longo da nossa emissão. Vamos começar mesmo por aí, com o Marco, antes de chamar à antena o Leeds, antigo jogador do Sporting, para termos uma opinião também de um sportinguista. Mas para já, Marco, uma ideia assim mais global de um jornalista observador. O que é que se pode dizer desta final? O Benfica queixa-se, o universo benfiquista queixa-se da arbitragem. O Sporting festejou, como ganhou, portanto, como outra coisa não podia acontecer. O ano verde, 23 anos depois, o Sporting faz a dobradinha. O que é que te apetece dizer depois desta final da Taça de Portugal?
Após a vitória do Porto na Supertaça, o campeonato português acabou por resumir-se a um duelo entre o Benfica e o Sporting. Lembra-nos outros momentos da história do futebol português em que havia apenas duas equipas a disputarem-se todos os títulos, e acho que é uma pena não haver outras equipas que se conseguem intrometer nesta luta. A Taça da Liga foi para o Benfica. Quando se perde uma taça, diz-se que a taça não vale nada. Pronto, para os sportinguistas a Taça da Liga já não valia nada, e para os benfiquistas, pronto, se retirarmos o jogo de ontem, a taça também já não valia nada. A única coisa então que valia para os dois era o campeonato, e aí foi o Sporting novamente que venceu.
Sobre a arbitragem,
a única diferença é justamente um pouco essa, é que como dizer, tivemos um Sporting que está na linha do que foi a temporada passada. Quer dizer, que é uma equipa que mudou pouco e que continua com uma super estrela que se chama Gyökeres. O Benfica é uma equipa que mudou um bocadinho a equipa, sobretudo mudou de treinador, e mudou radicalmente de treinador. O Sporting vinha do trabalho já feito do Rubem Amorim, com um avançado que é incrível. O João Pereira foi uma má passagem. Depois chegou o Rui Borges, que implementou o seu sistema, mas que ao fim e ao cabo começa a regressar ao antigo sistema. Foi o próprio Pedro Gonçalves que disse, que suplicaram até o Rui Borges para voltar ao antigo sistema para poderem vencer. Então mostra bem que também, mesmo assim, a pata que está em cima ainda desta equipa é a do Rubem Amorim. Do lado do Benfica, o plantel foi constituído pelo Schmidt, Bruno Lage chegou, acho que conseguiu fazer mesmo assim um bom trabalho. Houve um novo avançado, já deve ser o 15º avançado que o Benfica está a testar, para ver se alguma consegue engatar desde o Darwin Núñez. Desde então passaram a Arthur Cabral, Tengsted, o Musa, Petar Musa, o do Boa Vista, que foi para o Benfica, agora está no Dallas, nos Estados Unidos, se me recordo bem. Nunca conseguiram convencer. O Pavlidis, no início da temporada, não estava a adaptar-se bem ao campeonato português, passou quase 6 meses sem marcar assim muitos golos. Só agora na segunda parte da temporada é que conseguiu ali encontrar...
Há um jogo ali contra o Barcelona que ele rebenta por completo.
Sim, e conseguiu marcar, depois também conseguiu marcar contra o Porto, revelou-se apenas na segunda parte do campeonato. Então eu tenho vontade de dizer que o Benfica tem que esperar no próximo ano, porque esta equipa agora com uma certa rotina, mas vai haver outra vez algumas mudanças, porque há algumas vedas que parecem já adquiridas, como a do Carreras para o Real Madrid. E do outro lado o Sporting, aí sim vai haver uma verdadeira revolução, porque perdendo o Gyökeres perde o sistema todo do Sporting. Não é apenas uma peça, é uma peça fundamental. São 40 golos no campeonato, sem contar os golos na taça, sem contar os golos pela seleção, até que também dão confiança, sem falar dos golos na Liga dos Campeões, foi aí que toda a gente o viu. Pronto, a próxima temporada acho que vai ser diferente. Acho que o Braga, se conseguir também esse treinador espanhol adjunto do Guardiola, talvez venha uma nova filosofia e traga alguma coisa mais para entrar na luta. O Porto vai ser com o mesmo Anselmi. Agora, será com jogadores diferentes ou não? Como é que vai ser? Acho que por enquanto a luta vai se resumir novamente a dois. Sobre este jogo especificamente, eu acho que o Benfica conseguiu dominar na sua globalidade o jogo. Só que, como muitas vezes foi o caso, até no empate para o campeonato, há muita falta de finalização. Não é só o Pavlidis que consegue marcar golos, certo, mas ali há uma falta de, não sei, parece uma certa precipitação da parte dos jogadores. E vou lembrar aqui aquele lance do Leandro Barreiro, devemos estar à volta dos 98 minutos e Leandro Barreiro está à frente à baliza e consegue rematar por cima da baliza do Rui Silva. Houve também, claro, esses factos, penalti ou não do Renato Sanches. Eu questiono sobretudo o que é que o Renato Sanches está a fazer no Benfica, com mais de metade da temporada lesionado, já faz anos que ele não consegue fazer uma boa temporada, e há aquela insistência do, e aí sim talvez culpa do Bruno Lage, insistência de colocar sempre o Renato Sanches, de tentar fazer jogar esse jogador.
Ele é bom rapaz.
Exato, mas também estou a dizer o contrário. E também tive um grande nível, porque o Europeu 2016, se nós agradecemos muitos jogadores, temos sobretudo também que agradecer o Renato Sanches, que fez um incrível Europeu. E que lhe fez a carreira, aliás, para o Bayern e etc. Faz uma falta, para uns será, para outros não, como para o golo do Benfica, o segundo golo do Benfica, para uns será, para outros não. Mas é verdade que esse empate depois faz toda a diferença. O Benfica depois acaba por perder as trebeiras e já não há mais nada a fazer. O Sporting continua naquela rotina, naquele jogo que eles têm, e conseguem marcar mais 2 golos. Não há mais nada a dizer. A partir do empate, eu que estava a seguir o jogo um pouco à distância, só depois é que vi os resumos, no momento em que o Sporting marca, eu disse: pronto, acabou. Acabou mentalmente esta equipa do Benfica, ainda por cima tem.
Mas cai. O primeiro, o segundo?
Não, primeiro.
O primeiro
em que jogo. Não, quando empata. Quando vão a prolongamento, já se sabia que o Sporting ia vencer, porque esta equipa também não tem mental. Vê-se frente ao Barcelona, estar a ganhar 4-2 ou 4-3, já não me recordo, e acabam por perder por 5-4, até frente ao Sporting, sofrem aquele golo madrugador e depois têm muitas dificuldades.
Contra o Arouca também marca esse jogo.
O Arouca aos 95 minutos, como é que quando és Benfica podes estar aos 95 minutos a defender em bloco baixo? Não, estás a jogar contra o Arouca, até aos 95 minutos tens que ir para a frente. Mentalmente esta equipa não tem um verdadeiro líder. Tem o Otamendi, mas o Otamendi já começa a ter também a sua idade e depois tem alguns jogadores que falharam. Outra opção do Benfica que pode-se questionar, Samuel Soares. Desculpem, eu não sou fã do Samuel Soares. E a prova disso é que o Rui Borges manteve o Rui Silva. Não colocou o Franco Israel.
Era uma final.
Chega um momento ao final, ok, queres dar aqueles minutinhos, aquele jogo, porque foi ele que levou a equipa até à final. Mas já uma final é para vencer. Há sim alguns detalhes que faz que o universo como tu falas do universo do benfiquista, tem algumas dúvidas sobre o Bruno Lage. Eu acho que é um treinador interessante que coloca jovens jogadores, não tem muito medo de colocar jovens jogadores. Colocou o Rego, já colocou também novamente o Tiago Gouveia numa posição diferente. O Sheldrup levou o seu tempo, está também agora integrado na equipa principal. Para este ano, e também acho que com o seu tempo vai chegar à equipa principal e ser titular regular. Eu acho que não é mau treinador e acho que o Bruno Lage deve continuar, e o Rui Borges, então, esse é que deve continuar. Mas eu acho sinceramente que na pré-temporada o mais complicado será para o Sporting renovar e encontrar um novo Gyökeres, porque se não está o Gyökeres, quem marca?
Conrado, talvez, ainda é muito jovem, né? 18 anos, 19.
Mas já começa a mostrar. Uma pergunta que eu queria fazer ao Marco: como é que se faz que o Lage ontem apresentou-nos por uma vez com três centrais para uma final? E para mais com o Carreiras atrás e não o Araújo, que este...
Sim, mas podia ter algumas nuances, não. Podia ter a defender a 4 e a atacar...
Não, eles estavam a defender a 4. O Araújo estava a jogar na direita. E o Dalla joga como falso a médio esquerdo.
A equipa começou exatamente como está aqui no telefone, por isso com três centrais.
Não, mas isso é uma maneira diferente de fazer, mas o Araújo estava na direita. Ele tenta muitas vezes a manobra com Carreiras e Dal sobre o lado esquerdo para ali dar uma certa confusão, porque assim o Carreiras pode ir para a frente e o Dal compensa sobre o lado esquerdo ou vice-versa. Eu não sou muito apreciador, aliás, desse sistema, porque acho que o Carreiras e o Dal, os dois no mesmo lugar, andam um pouco em cima um do outro. Mas por um lado também está a aprender o Dal a ser o próximo lateral esquerdo do Benfica, se levantarem a opção de compra, porque volto a repetir, Carreiras em princípio é para sair e vai sair para o Real Madrid por uma volta de 50 milhões de euros.
Outra pergunta, em caso do Di Maria, se não fosse o prolongamento, quer dizer que ele dizia adeus ao Benfica sem jogar mais uma vez em Portugal. Achas que está justo, não está? Ou menos podia...
Sim, mas ele ainda vai jogar o Mundial de Clubes para o Benfica.
Em Portugal, em Portugal.
Se eu acho que não era uma prenda, ou não tem que se fazer uma prenda, o Samuel Soares ser titular, também não tinha que se fazer uma prenda o Ângelo Di Maria. Sim. Já há dois meses atrás que ele já não rende, já houve melhores jogos da parte dele, já começa a ter a idade realmente que ele tem, e acho que nem a titular, nem a entrar na segunda parte. E ainda por cima, eu vejo, por exemplo, o Luka Modric, que até o último jogo com o Real Madrid deu sempre a 100%. O Di Maria, quando entrava na segunda parte, ou como entrou ontem, parece que fica zangado por entrar tão tarde, chateado, e tenta fazer algumas coisas, mas não tem o mesmo empenho. Não tem o mesmo empenho que tinha, por exemplo, no início da temporada.
Braga, por exemplo, ao intervalo saiu. Por isso...
Exatamente, quer dizer, não sei, eu acho que um jogo é para vencer e não é para andar a dar brindes. Ele decidiu que não ia continuar e acho bem que ele não continue. Eu acho que já foi a temporada demais. Alguns vão-me dizer foi graças a ele que venceram o Fenton Mónaco, por exemplo, aqueles dois passes no último minuto.
Alguns jogos foi graças a ele.
Exatamente. Exato, tens três ou quatro jogos que é graças a ele, mas como o Cristiano Ronaldo também. Mas há três ou quatro jogos com o Al-Nassr, é ele que marca, e de vez em quando ele não está, o Al-Nassr ganha.
Mas há muitos especialistas que dizem que o Di Maria não é um jogador para começar de início. É onde estava no banco, mas ao menos para a despedida podia ter entrado 10 minutos, um quarto de hora antes. Estou a falar antes do prolongamento. Porque se não há prolongamento, ele nunca mais...
O problema é que os especialistas dizem que para ele não começar, mas ele, se não começa, fica chateado.
É chateado, não.
Então, ainda por cima, falam todos de amor, dos clubes, da camisola.
Mas é, e depois, tem que ser assim.
E depois, quando tu...
Mas as histórias de amor acabam todas mal, Marco.
Exatamente.
A tua, talvez, a minha não.
Porque não ontem, sabes, a mensagem...
Não, por enquanto, não.
A mensagem no Instagram, nas redes sociais, da mulher do Di Maria... Não faz sentido.
Ah, sim, ela está aí.
Eu, cada vez que que seja o homem de um jogador ou mulher de um jogador, pouco importa. Mas quando começam eles próprios a entrar com esse tipo de comentários, já houve de outros jogadores também que passaram pelo Benfica,
mas há
ou
muitos,
pelo Porto,
não
ou pelo
Benfica,
Sporting.
É clubes,
exato, exato, que vêm comentar, mas são treinadores. São treinadores, vão tirar a licença.
Foi a história do Cristiano Ronaldo, Marco, foi incrível, né? As irmãs, a mãe.
Exato,
a mãe,
mas não, vão tirar a licença UEFA? Vão tirar a licença UEFA e vão treinar. E certamente que terão todo o prazer, as equipas, em dar-lhes um posto. Mas nós somos todos treinadores de bancada. Mas podemos também tirar a licença e tentar ver se somos melhores do que eles.
Muito bem, Marco, só para fechar, porque já temos o Lito em linha. Esta equipa do Sporting, o que é que vai ser desta equipa do Sporting na próxima temporada? Ou o que é que se pode... pode prever? Não tens a bola de cristal, obviamente, mas o que é que se pode prever esta bola, esta equipa do Sporting? Fala-se de saídas de 4, 5 jogadores.
Se pegares no exemplo do Paris Saint-Germain, Mbappé marcou quantos golos no ano passado? Uns 40, 50? Este ano tiveram um Dembélé que marcou, Barcourat que marcou, Désiré Doué que marcou, a Kvara também que marcou, Gonçalo Ramos também que marcou. Muito bem.
Mas e Mbappé talvez foi a bota de ouro.
E o Mbappé foi a bota de ouro com o Real Madrid e com 0 títulos. Pode acontecer a mesma coisa do lado do Sporting. Pode ser o Gyökeres e depois pode marcar Konrad, o Arder, o Pote. Agora que regressou, ele houve uma temporada, marcou uns 20 e tal golos, mesmo assim.
Sim, foi o Pedro Gonçalves. Exato. 3 anos.
Pode voltar a marcar, se ele não sair, pode haver Trincão, pode haver Giovanni Kenda, pode haver Jenny Catamo, exato, se esses todos não saírem.
Sim, mas eu acho que há muitos jogadores do Sporting que vai sair.
Mas se esses todos saírem, ir buscar jogadores de fora, chegarem, integrarem-se, adaptarem-se ao futebol português, adaptarem-se à filosofia do Rui Borges, que eu acho que ele vai regressar ao seu sistema e não vai ficar com o sistema do Rubem Amorim. Ele ficou com o sistema no fim do Rubem Amorim porque eram os jogadores do Rubem Amorim que estavam a pedir isso.
Estão habituados a isso.
Exato. Mas vai haver, para mim, muitas mudanças. Eu, pessoalmente, não acredito que vai ser simples essa mudança. E se não guardarem o núcleo desta equipa, terão que os scouts ser muitíssimos bons para encontrar as peças para trocar. Vê-se quando saiu, por exemplo, o Ugarte para o PSG e o Matheus Nunes, acho que foi o mesmo ano, para o City. Sim, quando chegou o Morita, e já não sei qual é que foi o outro, que até depois saiu rapidamente, não conseguiram naquela altura. Durante uma temporada foi aí que terminou, acho que foi quarto lugar, o Rubem Amorim, acho que foi terceiro ou quarto lugar. Até ele próprio disse, esse ano eles até poderiam-me ter despedido.
Sim.
Porquê? Porque o meio-campo, seram os dois jogadores nucleares daquele meio-campo e a equipa baixou de rendimento. E pode ser a mesma coisa.
Sim, o Palhinha também, salvo erro. Não foi no ano do Palhinha também?
Foi o Palhinha e o Palhinha e o Ugarte. Eu sei que foram dois.
Sim, mas o Costa também saiu, o Matheus Nunes.
Mas quando saem assim muitas peças importantíssimas, é complicado substituí-las. Só se vão buscar, não sei, alguns jogadores do Guimarães que estão adaptados, alguns jogadores do Braga que estejam adaptados já ao futebol português. Mas eu acho que pode ser um ano de transição para o Sporting. Mas é de louvar, 70 anos depois, conseguiram novamente o bicampeonato, conseguiram a dobradinha.
23 anos.
E eu acho que pode-se dar os parabéns ao Rui Borges, claro.
Claro que sim.
Mas, apesar dos insultos que ele está a ter no Manchester United, o Rubem Amorim, mesmo assim, foi um grande obreiro.
Sim, sim. Pode ser que é metade do campeonato e é dele.
Olha, e vou dizer uma coisa. Eu acho que, se o Manchester United não quer mais do Rubem Amorim...
Quer.
Eu acho que o primeiro clube a vir bater à porta
é o Benfica.
Do...
É o Benfica.
Não quer dizer que ele volte, porque exato. O dinheiro que ele está a ganhar no estrangeiro, mais vale ele ficar mais um bocadinho no estrangeiro.
Aliás, o Rubem Amorim teve um discurso interessante ontem
no meio do campo,
no Old Trafford, a dizer pedir desculpa a toda a gente. Exatamente. E que melhores isso dias virão,
quer dizer muita coisa, isso.
Sim, mas...
Também não podia fazer outra coisa.
Mas por exemplo, se no início da temporada, em agosto, setembro, está na mesma posição, 17º, salta. É óbvio.
Sim, agora vai formar uma equipa à maneira dele, por isso que há muitos jogadores que do Sporting vai
bater. Vamos lá até Portugal. Temos já o Leeds na nossa companhia. Leeds são 260 jogos ao mais alto nível, 24 golos, duas internacionalizações. Foi antigo jogador, passou pelo Sporting, pelo Boa Vista, pelo Estoril, também pelas comunidades portuguesas, pelo Lusitanos de Samor. Terminou enquanto jogador no Atlético Clube Portugal. Já treinou algumas equipas como o Estoril Praia, o Machaquene, Liga Desportiva de Maputo. Foi em 2015, 2014 e 2013, 2012, o Leeds esteve então pelos países lusófonos, nomeadamente por Moçambique. Ele está então na nossa companhia. Olá, Leeds, muito boa noite.
Boa noite, Alexandre. Cumprimentar todos aí, todos os imigrantes, toda a comunidade portuguesa, o nosso comendador, toda a sua família também e todos aqueles que estiveram muito perto de mim, que foram fantástico naquilo que foi a minha passagem aí pelos Lusitanos. Sempre agradecido ao Amândio, ao nosso técnico de equipamentos, a sua esposa, todos esses dirigentes foram pessoas fantásticas que me apoiaram durante todos esses 2 anos em que passei junto de vocês, que foram magníficos.
Litos, suponho que estás muito feliz pela dobradinha do Sporting, há 23 anos que não acontecia. O que é que te vai na alma? Como é que correram os festejos ontem? Conta lá.
Olha, é de facto, foi mais um momento de grande felicidade para todos os sportingistas. Foi de facto mais um feito por este grupo de trabalho, conseguido por este grupo de trabalho. Acho que é merecido, independentemente daquilo que foram as incidências do jogo de ontem, aquilo que foi uma época muito difícil para os jogadores, para os treinadores, para os dirigentes, para os sportinguistas. Acho que ter conseguido o bicampeonato já tinha sido uma coisa fantástica. Mesmo que se não tivéssemos conseguido a Taça de Portugal, acho que todo o trabalho realizado foi extraordinário, por todos esses problemas que foram existindo, com três treinadores, com vários jogadores lesionados, com algumas partidas do Sporting assim prejudicado, como tivemos o caso de Santa Clara em casa, mas depois de ter conseguido também esta vitória de ontem, conseguido ganhar o troféu e tantos anos depois conseguir essa dobradinha, acho que é merecido para este grupo de trabalho. Se tivesse ganho o Benfica também era merecido por tudo aquilo que eles fizeram. Se tivesse sido campeões também estaríamos aqui a falar de uma equipa que tinha sido também muito competente, muito empenhada, com um investimento muito grande, com um grande plantel, grandes jogadores. Se tivesse ganho ontem a taça também seria justo, até porque em muitos momentos foi superior ao Sporting. Mas depois lá está esta tal resiliência, esta tal capacidade de superação destes jogadores. Aquilo que também acho que foi determinante muito foi o estado anímico, e percebeu-se que depois do gol do empate houve um crescer de motivação aos jogadores de Sporting, e houve nitidamente uma quebra mental e física, e percebemos que o físico veio bem também muito por aquilo que é o aspecto mental. O Benfica quebrou muito e o Sporting acabou por ganhar. E ganhar bem, naturalmente que se calhar poderemos falar aqui de alguma outra situação em relação à arbitragem, se calhar o Benfica poderá ter sido aqui num ou noutro momento prejudicado, mas acho que isto também tem acontecido, infelizmente, muitas vezes no nosso futebol. São tantos os casos de más arbitragem, de casos e mais casos no nosso futebol português. Pronto, é uma pena que isto possa continuar a existir, porque há, de facto, ferramentas suficientes para hoje se cometerem menos erros, mas estão de parabéns às duas equipas, e naturalmente muito mais o Sporting, porque venceu, mas o Benfica não deixa de ser uma grande instituição, uma grande equipa, um grande plantel, com uma boa equipa técnica, que fez um extraordinário trabalho também esta época.
Olitos, no universo benfiquista, obviamente, fala-se muito daquela situação com o Belotti ali encostado à bandeirinha do pontapé de canto. Qual é a tua leitura dessa situação?
Olha, vou-te dizer, tenho estado aqui, inclusive, já tinha estado ontem, depois de ter chegado do programa, de ter participado lá no programa da Sporting TV, cheguei a casa e estive a ver com mais de detalhe, e vou-te dar a minha opinião. E há, de facto, uma imagem, porque eu conheço um pouco o Matheus Reis, percebemos a sua entrega ao jogo, é um jogador que dá tudo, é um profissional fantástico, já esteve em algumas situações, porque muitas das vezes é sempre provocado, mas achei sempre estranho que o Matheus Reis pudesse ter uma atitude daquelas. Achei estranho, continuo a achar estranho. Então tive esse cuidado. E há de facto aqui uma imagem, eu vou dizer isto ao Manel, e Alexandre, e tenho perfeita noção, porque aquilo que é a imagem final, o pé em cima da cabeça do Belotti, naturalmente era possível que o Matheus Reis pudesse ser expulso. Mas há uma imagem que se percebe, até porque aquilo que nós que jogamos à bola e percebemos os movimentos quando estamos com apenas um pé de apoio, depois andamos à procura do outro espaço para podermos apoiar, as pessoas forem ver, há uma imagem em que ele tenta apoiar, passando por cima do Belotti, tenta apoiar o pé esquerdo, e vê-se nitidamente ele arrastar no braço do Maxi, que o faz desviar e pisar o Belotti. Eu estou a dizer isto, estou a dizer que, pela imagem, o Matheus Reis provavelmente iria receber o cartão vermelho. Há esse espaço ali que o Belotti está a fazer um jogo que não é normal, estando no chão a disputar a bola e a comer a bola. Isso também, a falta foi derivada a isso. Mas vê-se perfeitamente, eu não estou aqui a querer arranjar desculpas para o Matheus Reis, porque acho que não há necessidade, o jogo já realizou, já se acabou. Mas por aquilo que eu tenho de respeito para o Matheus Reis, para o grande profissional que é, vê-se aquela imagem, inclusive acredito que até o braço do Max tenha sido raspado pelos pitões do Matheus Reis, e é esse deslizar do braço do Matheus Reis, que não, do Max, que não consegue apoiar o pé e é desviado para a cabeça do Belotti. Por isso, estou só em libar o Matheus Reis, porque acho que ele não é jogador para estas situações. E já tivemos situações no Dragão, em que ele esteve envolvido, mas provocado por pessoas fora do campo, provocado por outras situações aí no outro jogo. Agora, não estou a ver nem via o Matheus Reis a ter essa maldade. E depois, é evidente, depois vem aí umas imagens, mas isso já se percebe. Foi um bocadinho também por aquilo que foram as declarações do treinador, do presidente do Benfica, e que se alegou Matheus Reis e a equipa também a tentarem desculpar e a ver aquela filmagem que não devia ter existido, mas pronto. Mas essa é a imagem que eu tenho, Alexandre, porque acho que foi isso que levou a que tivesse existido aquele contacto do pé, que é real, porque existiu, ele pisa, mas que, na minha opinião, nunca poderia ter sido intencional. Porque eu não vejo o Matheus Reis com essa forma de estar.
Portanto, na tua opinião, Lites, é por desequilíbrio do Matheus Reis nessa situação?
É exatamente por ele não conseguir apoiar o pé depois do Belotti, porque existe ali o Maxi a impedir que ele pudesse fazer, porque está também no chão, e ele ao deslizar no braço do Maxi, a deslizar o pé dele no braço do Maxi, acaba por ir na direção da cabeça do Belotti. Não há, na minha opinião, e falo isto como, não é como sportingista, porque sou também, é uma realidade, mas porque fui jogador durante mais de 20 anos, sou treinador e analiso dessa forma. Acho que, para aquilo que é o caráter do próprio Matheus, nesta altura não tenho qualquer dúvida que ele está em... está também de descontente com aquilo por sucedido, mas por aquilo que é a sua forma de estar, também reconheço que deve estar revoltado para as pessoas também acharem que ele teve essa atitude maldosa como estão a querer passar para a opinião pública.
Lites, em termos gerais, sempre acreditaste que o Sporting iria ser bicampeão, iria conquistar a taça? Nunca tiveste nenhumas dúvidas ou houve algum dado momento na época em que pareceu-te que as coisas iam fugir ao Sporting?
Não, nós sabíamos que aquele período em que João Pereira esteve no comando da equipa, que os resultados foram menos bons, porque vínhamos numa sequência de 11 jogos, 11 vitórias com o Ruben Amorim, depois temos essa sequência de duas derrotas, aquela derrota, acho que toda a gente reconhece que aquela arbitragem péssima frente ao Santa Clara com dois penaltis não marcados, acho que era um momento provavelmente para afastar o Sporting dessa possibilidade de vir a ser bicampeão, sentimos um momento melhor quando voltámos ao primeiro lugar com essa vitória frente ao Benfica, já com a entrada do Rui Borges, e depois acho que é determinante esse empate no Dragão, um empate que poderia ter sido vitória se tem sido marcado o penalti sobre o Kenda no último minuto, e depois aquilo que eu acho que é importante, muito importante, foi aquela remontada frente ao Gil Vicente, com aquele golo nos segundos finais da partida do Quaresma, em que dá a possibilidade ao Sporting novamente de poder jogar com dois resultados no Estádio da Luz. Obviamente depois faltaria o Vitória de Guimarães, que acabou por ser um jogo também difícil, mas chegar à Luz e ter essa possibilidade de que um empate poderia ser suficiente, o que acabou por existir, acho que aí ficou tudo mais acessível para o Sporting ser campeão. Com esse empate depois no Estádio da Luz, acho que não havia dúvidas. Acreditei sempre eu, durante essa semana, a semana que aconteceu esse jogo do Vitória, que o Sporting iria ser campeão. Não iria deixar fugir este grupo de trabalho, por tudo aquilo que passou, por tudo aquilo que sacrificou, acreditava eu que não ia deixar fugir esta oportunidade de tantos anos depois conseguir ganhar conseguir um bicampeonato, e foi isso que acabou por acontecer, porque continuo a dizer, acho que foi muito merecido por tudo aquilo que se foi passando ao longo da época.
Olitos, e agora? Agora terminou a temporada, o Sporting vai ter provavelmente muitos tubarões a quererem ali tirar alguns jogadores fulcrais, o Gyökeres, o Yulman, o Trincão, o Morita, o Gonçalo Inácio. Como é que tu vês o futuro do Sporting, Lites?
O Dilman D, o Dilman, né? É toda uma série de jogadores. Agora, eu acredito que, por aquilo pelo menos que se vai ouvindo, que o Sporting poderá não ter possibilidade de segurar todos, terá que vender, terá que deixar sair um ou dois jogadores, mas acho que não será muito mais do que isso. Um ou dois jogadores possa haver essa, para já esse compromisso que sabemos que existe com Morto Newman e com o próprio Vítor Jóqueres. Parece que Morto Newman e o próprio Vítor Jóqueres estão felizes por estarem no Sporting, por estarem no nosso país, por estarem no nosso campeonato, estão felizes, mas percebemos que nesta altura há de facto uma maior cobiça pelo Vítor Jóqueres. Aquilo que se fala também muito é que poderá sair um dos centrais, ou Inácio ou Diomande, e não me parece que seja mais do que esses dois jogadores. Acho que Morto Newman, como capitão desta equipa, acho que irá permanecer, e acho que até há todo esse interesse por parte do presidente e da sua direção em manter o restante plantel.
Litos, muito obrigado por teres passado aqui pela Tribuna Desportiva, é sempre com muito prazer que te colhemos aqui em Paris, como de resto sempre, e tu também retribuís com a tua disponibilidade para falar aqui na Tribuna Desportiva. Um grande abraço, parabéns pelo Sporting.
Muito obrigado, Alex, cumprimentos para todos, é sempre um prazer também estar a falar com vocês, e espero que dentro em breve possamos estar juntos, está bem? Muito obrigado.
Obrigado, Litos, antigo jogador do Sporting, mais de 260 jogos ao mais alto nível, 24 golos, 2 internacionalizações e também alguns jogos pelas camadas jovens das seleções nacionais. Vamos continuar a falar com mais jogadores, daqui a pouco vamos ex-jogadores, claro, daqui a pouco vamos falar com o João Alves, antigo Luvas Pretas, vai estar também na nossa companhia, mas para já, vamos continuar em Portugal, vamos falar com o João Manuel Pinto, são mais de 370 jogos ao mais alto nível, 33 golos para um defesa central, nada mal. João, olá, boa noite e antes de tudo, parabéns a você. Nossa, é isso, não é?
Obrigado.
João, muito obrigado por estar na nossa companhia. Já recebeu seguramente os parabéns de toda a gente, não é?
Sim, se não foram todos, deve ter sido quase todos. Mas é sempre bom, realmente, ter um carinho especial sempre pelos ex-atletas, amigos, familiares e por aí fora. Acho que é sempre bom a gente receber sempre um dia tão especial para quem faz anos e nós, acho que é sempre bom e é sempre. Ficamos mais velhos, infelizmente.
Isso é verdade.
Mas é realmente uma gratidão fantástica receber sempre estes parabéns, que é sempre bom.
E são o quê? São 18 anos, hein?
É isso.
Era bom, era muito bom. Se houvesse uma máquina, voltássemos para trás e começasse tudo de novo.
João, em todo caso, muito obrigado. Está na Rádio Alfa, está na Tribuna Desportiva. Vamos começar pelo aquilo que teve lugar ontem, pela Taça de Portugal, época do Sporting, a dobradinha do Sporting, há 23 anos que não acontecia. Para já, sobre o jogo em si, o que é que lhe apetece dizer sobre essa final de ontem?
Boa noite, mais outra vez, e é sempre bom estar aqui perante com vocês, é sempre bom falar um bocadinho sobre realmente do futebol, essencialmente sobre o jogo de ontem. Pois foi, penso que foi um jogo de grandes emoções, não é? Ao fim e ao cabo, porque acho que uma primeira parte muito boa, muito bem trabalhada, o Benfica muito concentrado nas suas ideias, o Sporting até começou bem, teve ali realmente uma ou outra jogada, mas o Benfica foi ganhando processos, foi ganhando confiança, e também sabia perfeitamente, que tenho certeza que o treinador deve ter dito a forma como o Sporting gosta muito de jogar, que é sempre numa fase de construção, e o Sporting teve essa dificuldade, muitas dificuldades na fase da construção, o Benfica muito, uma pressão muito alta, e acabou sempre o Benfica estar numa primeira parte sempre por cima. Na segunda parte, acho que foi, como eu disse, um jogo de grande emoção. Dois minutos de jogo, um primeiro golo, dois minutos depois ou três, o segundo golo, em que foi anulado. E depois foi um Benfica realmente a gerir depois um pouco, a esperar mais pelo Sporting, que era normal que o Sporting tomasse outra posição, tivesse que acelerar mais o jogo, tivesse que ter mais oportunidades, um pouco as oportunidades houve tanto de um lado como do outro, até o Benfica até teve assim se calhar uma ou outra, mas porque foi sempre nas transições, um erro do adversário e fazer rapidamente explorar o contra-ataque. Penso que foi um jogo diferente de uma primeira para a segunda, e depois o caso que se tem falado tanto, que lá está, eu costumo dizer às vezes aos meus jogadores que só podemos mesmo parar, e a concentração só pode mesmo parar mesmo quando o árbitro der o apito final. Penso que foi realmente foi ninguém esperava que o Benfica, eu acho que mesmo o sportinguista, talvez menos os jogadores, porque os jogadores são sempre aqueles, os atletas que acreditam ser até ao fim, mas quem estava na bancada, e nós estávamos na bancada, a ver realmente a desilusão, a tristeza, que realmente o Sporting se calhar não ia conseguir, porque estava a ser muito difícil, o Benfica estava a defender muito bem, fechando todas as linhas, fechando todos os espaços, o Sporting com muitas dificuldades, e aparece depois realmente um golo, um penalti que ninguém esperava e que não pode acontecer. Lá está, são 10 minutos, podiam ser 15 minutos, podiam ser 5 minutos, foi realmente um bocadinho de falta de realmente ali, de, não digo concentração, um bocadinho mais de experiência, acho que faltou ali um bocadinho mais de experiência, porque realmente num lance daqueles tinha que se matar o jogo logo no meio campo, ou mesmo na última, que foi o, penso que foi o António Silva que fez um carrinho que devia realmente ter feito outra, ou seja, a falta, nem que se tivesse corrido ao amarelo, porque num minuto tu mesmo estando em campo, tu consegues controlar o tempo, tu consegues, porque tens sempre os colegas cá fora a transmitirem lá para dentro, e depois aparece um igual. E depois de um igual, eu penso que senti que o Benfica não teve mais condições, porque o Benfica estava completamente desenquadrado e partido, porque o Bruno, ao longo da segunda parte, começou a tirar realmente os jogadores que realmente mais influentes, com mais qualidade, e começou um pouco, se calhar, a pensar mais em termos defensivos, e acabou depois, realmente, depois de na primeira parte, prolongamento, e a segunda parte o Benfica não teve realmente condições, porque o Sporting foi mais forte, o Sporting estava muito mais equilibrado, tinha os jogadores muito mais equilibrados. Se olharmos bem até a equipa do Benfica, se calhar era inadmissível, se calhar, que ganhasse para o Benfica, se calhar pensar como é que o Benfica pode ganhar, porque realmente tinha os jogadores com poucos minutos durante a época toda, e realmente ninguém esperava isso do Benfica, mas penso que foi um jogo realmente de grandes emoções até ao gol do Sporting. Foram mais 30 minutos, mas realmente o Sporting foi mais forte depois, sem dúvida. Depois há estes casos que aconteceram ao longo do jogo, principalmente aquele lance que realmente o que se fala tanto, e certamente se calhar vamos falar sobre ele, eu tenho a minha opinião,
então, mas queremos saber disso.
Fomos realmente, penso que foi a melhor equipa. Costuma-se dizer, a melhor equipa não ganhou, mas não foi a melhor equipa. Não, eu acho que o Sporting foi um justo vencedor toda esta época. Ganhou o campeonato, excesso com muita confiança, jogadores muito bem entrosados, mesmo a época muito difícil que o Sporting teve três treinadores, mudança de jogadores, perca de alguns titularíssimos, não podemos esquecer, como o Sporting teve, o Benfica não teve assim tanto, jogadores importantes como o Pote, são jogadores como jogadores que o Pedro, portanto são jogadores que realmente fizeram muita falta, mas o Sporting sempre realmente muito equilibrado, e foi um justo vencedor em termos de campeonato, porque foi a melhor equipa. Agora na Taça de Portugal, como eu digo, duas equipas realmente que tinham-se afrontado há 15 dias atrás, no seu estádio de Luz, mas desta vez penso que foi um jogo um bocadinho, como eu disse, a primeira parte muito boa do Benfica, até o gol do Benfica excepcional, depois o Sporting, claro que teve que acelerar, teve que aumentar em níveis de outros processos, mudanças também de alguns jogadores, penso que aí o Benfica ficou um bocado desequilibrado, como eu disse. Sobre o lance, tudo é realmente...
Quero a sua opinião, João.
Realmente é lamentável. Eu
ali aquele pisão na cabeça.
Aliás, eu acho que todos nós, quem esteve na televisão, no próprio estádio, não deve ter percebido muito bem. Eu acho que ninguém se apercebeu. Eu acho que nós só tomámos com muita atenção mesmo, só depois das declarações do presidente do Benfica. Eu acho que aí é que nós caímos, devemos ter aqui da ficha realmente, que depois de tanta a visualização já melhor, onde realmente podemos ver, é inadmissível. Eu acho que, eu volto a dizer, isto aqui, eu não vou culpar os jogadores, embora tem que ser punido, porque é muito grave o que este jogador fez ao jogador do Benfica, podia ter sido muito mais grave. Agora, eu acho que tem que ser muito mais, eu acho que é preciso, como o Rui ontem disse, é preciso pensar, é preciso melhorar, é preciso realmente, em que também eu culpo aqui um bocadinho a Federação, a própria Liga, porque não podemos, é assim, nós falamos muito nas arbitragens, que normalmente as equipas grandes são sempre mais favorecidas, sempre. E é normal quando a equipa que perde, vai, a autocrítica vai ser sempre possível, sempre. Acredito que o Benfica vai pôr isto este jogador, o Reis, em tribunal, o Sporting vai se opor, e é claro que estas equipas, as grandes equipas, ou seja, os clubes ricos, né, é que mandam no Tajo, ao fim e ao cabo, né, porque isto acaba por ser aqui alguma maneira... Pronto, agora, eu acho que a Federação é inadmissível, por exemplo, um jogador ser expulso, que apanhar um ou dois jogos, depois multas de 500 euros, isso não é nada. Nós olhamos, temos que olhar para os campeonatos da Europa, em que realmente temos que olhar para eles de uma forma positiva. E nós, quando olhamos para a Inglaterra, para a Itália, para a Espanha, por aí afora, para a Alemanha, em que são um exemplo, em que têm que ser castigados, severamente punidos, forte, tem que ser muito forte. E para além de ser punido o jogador, ou seja quem for, tem que ser, em termos financeiros, tem que ser forte. Portanto, dizer que pena foi da forma como foi, porque acho que um jogo extremamente bom até, mas tirando aquele lance foi pena, porque não devia ter acontecido, podia ser evitado, e critico aqui sim o VAR, é uma daquelas coisas que é, isso aí eu não posso ficar calado, não podemos deixar calado, porque temos, eu costumo dizer que os homens do VAR, não é só um que lá está em cima, há um, mas estão vários lá em cima. E depois está, e nós já, toda a gente já se apercebeu, já viu, que tem imensas partes de todos os ângulos, todas as camas, cheio de televisores lá dentro. Eu costumo dizer, pode demorar 5 minutos, pode demorar 10 minutos, mas tem que ter a decisão acertada. Tem que acertar melhor estas decisões. Não pode ser, aqui não pode haver clubistas, não pode haver a favorecer o A ou B. Eu acho que o VAR é uma ferramenta extremamente muito importante, porque se calhar, se não houvesse esta ferramenta, bom, então aí é que, não sei, acho que muitas das vezes as coisas podiam ser muito piores. Portanto, esta é uma ferramenta muito útil, muito importante, e espero é que realmente nós portugueses mudemos um bocadinho esta mentalidade, que o VAR seja realmente, não pode errar 1%, o VAR tem que acertar 100%, pode demorar o tempo que quiser, mas tem que ser tem que ser uma decisão acertada, porque mas, muitas vezes se decidem títulos, e aqui acertou o título para o lado do Sporting.
João, também foi defesa, e claro que podemos evidentemente culpar o VAR, falar do VAR, vamos dizer assim, e do árbitro, mas quando se vê a reação dos jogadores e do Mateus Reis, entre outros, que até gozam com a situação durante os festejos, que nas publicações hoje diz que ele é um leão e um leão ruge. Não acha também que a atitude dos jogadores neste momento está também a ir um pouco além?
Aliás, eu tive esse cuidado de dizer que não posso só culpar os jogadores, embora eu tenha tido algum cuidado disso, não, este jogador tem que ser punido, fora ou dentro da forma como foi dentro do campo, e ainda por cima teve estas lamentáveis, estes vídeos depois de um jogo, da forma como foi, daquilo que todo Portugal viu, que aconteceu, um pisão realmente que não pode fazer o que fez, é anti-jogo, aquilo não tem nada a ver com futebol, é uma agressão. Portanto, ter depois este comportamento, fazer um vídeo ainda que acha que com alguma graça pública, é lamentável, é triste, não pode. Aliás, e nós temos que pensar uma coisa, eu tenho que ter, aqui penso que aqui posso ter aqui, não tem 100%, mas eu acho que nos últimos anos, vocês já viram quantas vezes já este jogador do Sporting já foi expulso?
Mateus Reis, é verdade que tem um cadastro historial.
Vocês já repararam que é sempre contra os grandes... o Mateus Reis até já foi expulso sem estar na ficha de jogo. Portanto, é um jogador problemático, é um jogador que cria e era desnecessário. Não é desnecessário, porque nós temos que pensar uma coisa. Quem joga em alta competição, como o Benfica, Sporting ou Porto, tem que ser exemplos para os mais novos. Eu não posso estar a olhar para um jogador que gosto, que admiro e que tenha um comportamento incorreto. Não posso. Eu uma vez também fui, opinei da forma como o Pepe fez, e toda a gente já vinha hoje, fala-se isso do Pepe, da forma que fez aquilo em Espanha, que apanhou 2 ou 3 meses, e eu adoro o Pepe, continuo a dizer que o Pepe era dos melhores centrais, mas teve um comportamento que realmente aquilo deve ter passado alguma coisa naquela cabeça. Portanto, o Mateus Reis não se passou qualquer coisa naquela cabeça, porque ele está sempre metido nestas zaragatas, e é lamentável que isto continue a acontecer. Portanto, eu volto a dizer, responsabilidade do jogador, Sporting ainda não se realmente denunciou, ainda não fez qualquer comentário sobre o atleta. Agora, duas coisas que já haviam ter feito, que ainda não, o Mateus Reis assumir publicamente, pedir desculpa publicamente, Sporting também ter, acho que aqui tem uma palavra também importante a fazer, a dizer, mas tem que ser punido severamente este jogador.
João, peço-lhe só um minutinho, tenho aqui uma mensagem, já voltamos.
Tribuna Desportiva.
Tribuna Desportiva, emissão de desporto todas as segundas-feiras à noite aqui na Rádio Alfa. Estamos com o João Manuel Pinto, são 376 jogos ao mais alto nível, 33 golos, nada mal para um defesa central. João Manuel Pinto, que continua agora enquanto treinador, se eu não estou em erro, já vamos falar um bocadinho disso também, certo. João. Mas para já gostava ainda de falar um bocadinho consigo sobre, pedir-lhe respostas um bocadinho mais curtas, se calhar. Mas em relação, portanto, a esta época, olhando agora para a época, por exemplo, dos três grandes, o que é que se pode dizer, João? De Benfica,
rapidamente, o Sporting foi a melhor equipa, ponto, foi a melhor equipa mesmo, como eu disse, acho que o Benfica, mesmo com mudança de o Benfica teve uma grande oportunidade, o Benfica teve oportunidades, teve em primeiro lugar, deixou fugir, percebe?
Antes do Arouca,
eu
né?
acho que,
antes do Arouca.
Sim, não pode, uma equipa que não pode, e nos momentos, o Benfica é que nos momentos que era preciso ganhar, o Benfica não ganhou, o Benfica tinha que ganhar o Sporting, acabou, estava as coisas resolvidas, tinha que ganhar em Braga, não ganhou. Portanto, até acredito que depois do Sporting estar com os mesmos pontos, mas à frente, e depois o Benfica jogar fora em Braga, o Sporting jogar em casa, claramente com um adversário completamente diferente do Sporting e o Benfica, é sempre difícil jogar no Braga. O Porto, nós sabíamos que o Porto não ia ser uma época realmente de
transição, né?
Exatamente, porque não podemos esquecer da forma como foi, mudança de presidente, mudança de treinadores, em que realmente depois foi o que foi, o adjunto que era para ir embora, acabou por ficar, isto deixou um mal-estar dentro do próprio seu balneário, portanto, claro que o Francisco Conceição era um dos atletas que era para dar continuidade ao projeto, claro que não havia condições para o Francisco, que era um dos melhores jogadores do Porto que tinha, claro que não havia condições para continuar depois que aconteceu com o pai, portanto, muito difícil, e acho que o Porto deve ter, certamente, tirou muitas ilações para esta época que foi, que não foi boa, como eu disse, uma época de transição, mas acredito que agora, se calhar, tem que dar tempo, em que realmente o Porto vai se preparar para, certamente, numa próxima época que vai atacar, certamente, para algum título. O Benfica, é como eu disse, acaba por perder, numa semana, dois objetivos muito importantes, primeiro, campeonato, segundo, Taça de Portugal, que, frente ao seu rival, Sporting, que para mim foi a melhor equipa do campeonato, não só porque não é que porque ganhou, que se dizer quem está em primeiro merece, sim, mas realmente porque houve momentos em que realmente o Sporting teve sido muito bem, acreditou sempre, o Benfica teve esta oportunidade, não quis, o Sporting aproveitou e claro que era um jogo decisivo na Luz, o Benfica não conseguiu, ficou tudo mais fácil para o Sporting.
João, nesta altura, dá-me ideia que o João está no cartaz? Sport Lisboa e cartaz,
não,
é isso?
Eu estive, depois saí e fiz uma pausa, a partir de portanto, estou desde janeiro, porque, entretanto, eu fiz uma pausa, porque vim passar um bocado de tempo com a família, porque a minha vida é sempre fora de longe da família, e eu fiz uma pausa. Agora, à procura de novos desafios, novos projetos, realmente vão aparecer, já apareceram, mas em que realmente eu não gostei, mas no que for, continuar neste, com aquilo que ser ter o nosso bichinho, dar continuidade àquilo que a gente gosta muito de futebol, e eu gosto muito de estar dentro de campo, a ensinar, a trabalhar, que é aquilo que eu gosto de fazer.
E exterior, fora, estrangeiro, sim ou não? Já passou pela portuguesa, Martinho, e também pela Roménia?
Sim.
Mas ainda não há França?
Sim. França, é como eu digo, nós portugueses temos uma coisa boa. Nós somos conquistadores, nós somos aventureiros, não temos medo nem de nada. A gente pega a nossa mochila e vamos para qualquer lado. Não há, acho que o português se adapta muito bem a qualquer parte do mundo. Portanto, eu estarei preparado para onde realmente houver projetos, seja interessante, aliciante, desafios, onde quer que for, onde quer que seja. Desde que goste e me sinta bem, não tenho problema nenhum de me aventurar em qualquer parte do mundo.
Fala francês pela Suíça onde passou ou não?
Um bocadinho.
Ça va bien, alors.
Estava bem.
João, muito obrigado por ter passado aqui pela tribuna. Foi um prazer falar consigo e tê-lo aqui
um
na nossa emissão.
Um abraço para vocês todos. Um abraço, prazer.
certeza. João Manuel Pinto, na nossa companhia, antigo defesa do Benfica, também do Futebol Clube do Porto, jogou também no Sion, no Ciudad Múrcia, em outros clubes, no Campo Maiorense, no Belenenses.
Quatro títulos de Portugal, três taças, duas supertaças e também uma taça da Suíça com o Sion.
E teve também uma internacionalização, já agora, pela seleção A, e três jogos pelos jovens de Portugal.
E sabes contra quem ele jogou ou não?
Na seleção?
Sim.
Foi um empate
a uma bola no jogo amigável a 7 de setembro de 2002, frente à Inglaterra. Uma bola.
É isso. Bom, já voltamos dentro de alguns instantes. Vamos ter connosco o antigo Luvas Pretas, o João Alves, para aqueles mais antigos como eu, que conhecem e conheceram, sobretudo, a forma de jogar deste médio João Alves, médio ofensivo. João Alves, são exatamente 409 jogos ao mais alto nível, 78 golos, 35 internacionalizações, 3 golos. Já voltamos a conversar.
Tribuna Desportiva.